musiquinha vai ficar?
Não, seria ótimo, né? Mas acho que isso vai dar um problema depois.
Só se ela ficar longe o suficiente pra não pegar no áudio, só a gente ouvir. Mas a gente acostuma também.
A gente podia colocar no seu fone, né?
Ficar com fone de ouvido acho que vai dar um desconcentrado.
Vai, né? Vai.
Acho que dá um desconcentrado. Eu tenho um volume muito certo.
Gente, não aparece aqui o...
Eu mexi nas configurações aí uma hora e fiquei com preguiça de mexer de novo pra consertar isso. Mas o Spotify tá sem ícone. Tá funcionando até sem...
Se você clicar aqui em mídia, ele aparece.
Tá. Bom.
Depois a gente mexe com isso. Oi, moça! Parece que
Oi,
tá querendo
já
dormir.
Estamos gravando?
Já estamos gravando, mas vamos beber aqui um
pouco. Eu estou super concentrada aqui, prontíssima. Se tem uma coisa que eu garanto que você hoje é sincera.
Sincera. Sinceramente, então, né? Sinceramente, por que a gente tá gravando essa pauta hoje? Ah, eu sou o James Winter.
Eu sou Lídia Rodrigues
Este é mais um Reflexões de Inverno. A gente falou junto,
bom,
ficou esquisito. É, talvez tenha ficado sincronizado, mesmo a gente tá não olhando pra cara do outro, mas... Tanto faz. Sendo sincero, assim, talvez tenha ficado horrível, mas eu não vou tirar na edição.
Não, eu gosto disso.
Sinceramente dizendo, o que nos leva a fazer essa pauta? Sinceramente dizendo, por que, que a gente tá falando?
Sinceramente dizendo, hoje, sinceramente mesmo, é porque você decidiu que ia gravar hoje mesmo, assim.
Por que que você acha que eu quis gravar hoje?
Porque tava com vontade de ser sincero, velho. Hoje, assim, te falar aqui do jeito que eu tô... Que eu tô boa pra pegar birra hoje, eu tô querendo ser sincera mesmo.
Tá querendo ser sincera, muito bom.
É
a gente vai tentar não citar nomes, mas talvez cite.
Esse episódio é uma indireta?
Ou esse episódio é um episódio secreto que a gente vai gravar e guardar igual alguns episódios nossos? Ninguém vai saber.
É sobre sinceridade, e até agora há pouco eu não tava sabendo que era... Que podia atingir outras camadas também.
Mas, Lídia, você é sincera na sua vida?
Profundo
pra caralho.
Profundo pra caramba. Na minha vida, se eu sou sincera na minha vida, eu na maioria das vezes sou sincera assim. Não devo ser muito não, porque senão eu não tava na terapia o tempo todo lá tentando saber quem eu sou, quem eu vou ser agora.
Mas você acha que existe uma dificuldade em ser sincero, de uma forma geral, das pessoas?
Se a gente for pensar bem, pensar nos detalhes, pensar nas nossas convivências, nas relações que a gente estabelece durante os dias e tudo mais, ambiente de trabalho, etc e tal, não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, acho que a gente tem que pensar que, será que está sendo conveniente ser sincero em determinada situação?
Uhum.
Entendeu? Quando envolve uma relação, quando envolve interpretações, é complicado. Não é simples falar, vou ser sincero, sou sincero e pronto, acabou.
Uhum. Porque o sincero ele pode ser muito confundido com o chato também, né?
É, aquele filme lá de falar sempre a verdade.
Nossa, eu acho que é o Grande Mentiroso. É bem legal. Porque se você parar pra pensar, a gente tá em meio a uma sociedade que vive de aparências e a própria questão de ser uma aparência, a gente tá tentando esconder aquilo que a gente é em prol daquilo que acham que a gente é de verdade. Então, sinceridade talvez seja um dos sentimentos menos aceitos. Embora em algum momento você vai ver... E eu falo menos aceito porque, vamos lá... A gente, às vezes, não recrimina tanto o homem a ter raiva. Uhum. Raiva é um sentimento
comum até
ele
que os homens
que
sintam raiva.
Ele tem
né?
que dar murro na parede, ele tem que fazer tudo isso. Ser sincero, não. O homem tem que esconder seus sentimentos. Um homem não pode falar que ama. Um homem não pode falar que tá puto porque a moto acaba de passar no momento que ele tá gravando.
Volta, homem. Você
Mas
consegue.
Um homem tem que resolver as coisas. E quando o homem se sente com medo, impotente de várias formas e que não consegue, de fato, entender quem ele é na sociedade, talvez seja a hora dele ser sincero consigo mesmo.
Aí é que tá, ser sincero consigo mesmo. Nossa, mas como pensar em sinceridade tem tantas camadas,
camadas,
né?
né? É uma
Pois é.
cebola, é uma
É uma
grande.
cebola. Nosso Deus! É isso aí, a gente tá desmembrando aquela pergunta lá que você me fez no começo, de se eu sou sincera na minha vida, né? Ser sincero consigo mesmo talvez seja a nossa grande peleja da vida. Será? Você como psicólogo, que
Vamos
você,
levar isso
baseado
aí.
seus estudos de casos...
Então eu vou fazer o estudo João Kleber de audiência. Quer saber disso? Fica até o final que a gente vai falar mais disso. Mas olha, a sinceridade, ela por muitas vezes ela chega na nossa vida como um alívio. Ou de algo que está doendo na gente, ou que a gente vê doendo de outras pessoas. Então, quem nunca chegou para o seu amiguinho e falou: ou. Você tá fazendo merda pra caralho, meu irmão. Você não tá vendo isso e tal? Ou então ouviu de alguém te falar, cara, você vai por um caminho terrível se você continuar por aí. Então, parece que a sinceridade é o último sentimento, o último recurso. Então, a gente vai tentar fazer de tudo aqui enquanto não é sincero. E aí, de repente, eu tenho que ser sincero, porque senão você não vai tomar vergonha na cara. Você acha que faz sentido?
O último recurso assim, faz muito sentido, sim. Não é o último recurso, mas em várias situações a gente acaba usando como último recurso. Quando não tem mais o que fazer, quando você está encurralado, não é? Quando você está encurralado.
Numa tortura, então, no caso, a pessoa fala quando está sendo torturada, e embora isso não seja tão verdade assim, porque não é a melhor forma de se
Mas também,
conseguir.
daí pensa assim, pensando aqui numa citação hipotética, uma traição. Da pessoa ter que ter a pessoa não assumir que traiu e de repente ela ser exposta a provas, digamos assim. E aí sim, a outra pessoa é coagida a ser sincera. A gente não pode chamar de sinceridade, mas não.
É, nada é mais vergonhoso do que ser pego no flagrante, né? Se você parar para pensar. Você tentar esconder alguma coisa, esconder e de repente você falar assim, ou então, tá aqui as provas, você que fez isso, cara, talvez
Nossa.
seja assim uma das vergonhas piores, né? Eu acho que esse é o
É aquela
conceito de
situação que a gente
vergonha.
sente de vergonha alheia.
Eu realmente eu tenho dificuldade de ver pessoas passando por situações assim, eu
Por
acho.
mais que a gente pense assim, elas merecem,
É,
né?
exato,
Mas.
é uma situação de vergonha alheia. Mas você foi falando da questão da traição aí, tem até uma outra questão que traz a questão do alívio, né? É, por que que tem caras, e aí, né, nem sempre é todo homem, mas sempre é um homem, que vai falar para a mulher, olha, eu tô te traindo, assim, assim, assado, porque ele tá tentando tirar dele a culpa. Então ele comete essa sinceridade e fala que tá traindo para tirar a culpa dele e passar
Como
para outra
se, ah,
pessoa.
agora você merece perdão.
É, porque eu fui sincero para
Ah,
você,
daí
sabe?
a gente pode chamar de sincericídio?
Eu não sei se
Não,
entra
aí é
no.
mau caratismo mesmo,
Pois
né?
é, porque assim, a gente pode entender que ele tá procurando com isso falar pro, olha, eu errei, mas eu estou aqui sendo sincero, falando a verdade. Então, assim, até todo esse
Confessando.
momento eu estava mentindo. Então, não acredite no passado, mas a partir de agora eu estou falando a verdade, confie em mim.
É que a gente tem que pensar assim que sinceridade não é você confessar, não
É
é?
verdade.
Uma confissão é um propósito diferente de você ser sincero. Então, sim, tem situações que eu não preciso confessar o tempo todo. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, para eu estar sendo sincera. A situação tem que pedir um ato de sinceridade. É aquilo que você disse ainda. Acho que a gente volta naquilo mesmo de ser o nosso último recurso. Até quando não demora tanto, até quando não é trágico, né? É uma sinceridade que não se trata de algo trágico, é o nosso último recurso.
Até no trágico também, quantas vezes o adeus mais sincero e o pedido de eu te amo mais
O
sincero
pedido
foram.
de eu te amo.
É, o pedido de eu te
Ah, eu
amo,
tive que
né?
cortar isso aqui.
Foi no momento da morte, no momento onde já não dava mais
Sim.
nada para fazer. Então, o momento em que você mais foi sincero foi no seu último segundo, no seu último suspiro.
E quando você estava sendo sincero, assim, no momento que você tomou uma decisão, digamos assim, ah, tem que dar um exemplo? Não sei, eu não sou muito boa nesse negócio de estudo de caso, não,
Fica à vontade,
não
mas
tem
senta falar.
consultório para ter bagagem para estudo de caso, não.
Mas senta falar.
Como que era mesmo que eu tava falando aqui? Só dá uma voltada, que eu desconcentrei. O que que era antes?
Sincero na morte, dizer eu te amo na morte.
Tá, mas e quando você estava sendo sincero, no momento em que você se propôs a alguma coisa, por exemplo, no momento em que você se propôs a falar eu te amo para alguém, você estava sendo sincero. Naquele momento você estava sendo sincero. Aí aquilo é desvalidado tempos depois quando aquilo já não é mais a sinceridade. A sinceridade tem que ser atualizada. Se a gente bem pensar assim, é naquela situação, quantas vezes você disse eu te amo para as pessoas por aí?
E essas
Estava
paradas
sendo
mudam.
sincero, estava sendo
Exato.
sincero, sim. E aí depois, e aí a hora que eu fico lembrando de quando eu era ali, primeiro semestre de filosofia, então muito empolgada com o curso e tudo mais e tal. Ainda entendia e me permitia a compreender que filosofia era pensar e falar e devanear e tudo mais, né? Então era bem mais simples. Eu ficava muito pensando nisso, não, mas amor, amor, amor é um sentimento que não pode acabar, não acaba. Então, se eu lá em 2000, não sei que, faz tanto tempo, né? 2000, faz muito tempo. Lá em 2000 falei eu te amo, eu fui sincera,
Isso.
mas daí o tempo passou e aí aquela
E as
sinceridade
circunstâncias
perdeu a
mudam.
validade, as circunstâncias mudaram. E aí já é uma mentira? Não é mentira, não. Eita, meu Deus.
Não, aí
Não
talvez
é.
assim,
Aí
né?
não, aí o que pensando lá no meu pensamento filosófico lá de que o amor tem que ser eterno. Aquilo então não era amor. Então, se não era amor, a minha sinceridade estava meio que
Porra,
enganada.
mas eu não entro nessa piração
Não, isso
filosófica do amor
eu
eterno
não me dou trabalho de fazer isso mais também, não. Já
nem a
fiz
pau,
e
porque assim,
é bem mais fácil na adolescência.
eu acho que a sinceridade ela é tão volátil quanto, sei lá, gasolina de avião que entrar em contato com o ar evapora. Porque a sinceridade talvez só faça parte daquele momento, espaço e tempo que aconteceu. Talvez o seu vá tomar no cu pro carro que te fechou ali só exista naquele espaço-tempo em que você conseguiu se libertar e xingar aquele motorista da frente.
De preferência de vidro fechado e para o cara não ver, né? Só
Exatamente.
para você se manter seguro.
Mas essa é a grande questão. A nossa sinceridade, ela tá condicionada a tantos fatores que talvez pensar filosoficamente sobre o que é sinceridade vá um pouco além do se isso existe.
Se a gente pensar que os momentos, a palavra mesmo já diz por si, né? A etimologia da palavra aí, que eles passam, existe e não existe. Não sei.
Então, eu acho que a sinceridade, de várias formas, e nessa grande cebola, ela serve por muitas vezes para resolver problemas.
Ótimo, a sinceridade serve para resolver problemas. Fale mais, disserte.
Não, eu já ia entrar no próximo tema mesmo.
Ah, é isso mesmo, é tudo que a gente está falando, é o último recurso, então cortou antes
Exatamente,
aí.
é. Tá, beleza. Entretanto, a sinceridade, ela, por muitas vezes, ela pode vir como um sincericídio, ou como uma crueldade, ou quando aquele momento em que você estoura e não aguenta mais, e só começa a vomitar todas as palavras que você vem guardando dentro de você há muito tempo, sabe?
Tá.
E será que isso é sinceridade?
O sincericídio, né? Que é
É.
mais. É cruel porque. Tipo, é uma expressão de sinceridade, mas de forma cruel, porque você perdeu o time, podemos dizer assim, né?
Já viu uma
Acumulou
discussão?
demais.
Quem tem DRs aí infinitas e passam horas discutindo, em que você chega um momento em que vocês só estão sendo sinceros ao extremo um com o outro, mas com uma sinceridade num nível de tipo, eu só quero te machucar,
Sim.
eu só quero jogar
É
um
a
monte
hora
de
que a conversa não vai para
argumentos,
lugar nenhum mais.
porque
Depois de
vocês
passar
já não
daquilo.
estão conversando sobre o que era importante.
Doris! Pô, sinceramente, hein? Tá atrapalhando.
Porque vocês já não estão conversando sobre o que é importante. Vocês estão conversando só para um agredir o outro. E aí, como essa é a pessoa que mais te conhece na vida, ela sabe exatamente quais são os botões que ela vai apertar E que vai te machucar.
Mas às vezes, te cortando aí um pouquinho, mas às vezes não é a pessoa que mais conhece na vida, não. É só o colega de trabalho que naquele âmbito ali te conhece pra caramba.
Sabe, né? Mexer nos botõezinhos.
Sabe certo. Exatamente ali na parada corporativa, sabe exatamente ali os seus pontos. E sim, eu me lembro de algumas situações de ter me visto assim, em embates desse jeito com colega de trabalho. E de eu chegar e falar assim, ó, não, aqui já não dá, não tem mais pra onde ir, a gente não precisa mais conversar.
E a gente não
pode. Sinceramente.
A gente, assim, não pode cair nos extremos de, aqueles ambientes totalmente competitivos, onde um tá querendo ferrar o outro, e aí é extremamente sincero, em que na verdade é uma grande guerra, pro outro lado, em que ninguém fala a verdade, todo mundo vive uma aparência, sabe? Uhum. Então, não precisa ser nenhum dos dois, tem um meio termo legal para chegar aí, onde você pode falar as coisas que te incomodam, mas você tem que saber como falar. Porque senão você só tá jogando para fora a sua raiva. Sim. O que? Aí eu vou falar eu mesmo, assim. Eu não acho de todo ruim. Eu acho que, às vezes, a gente tem mais problemas em segurar a nossa raiva e indignação do que expor ela legitimamente, às vezes até atacando o outro. Porque um bicho do mato, ele não sabe como se defender, ele não sabe argumentar de ó, senhor, por favor, não atire em mim, eu tenho família e filhas. Não, ele ataca. Então, talvez, uma sinceridade quando você briga e você começa, às vezes, xingar alguém ou então só está revoltado com a situação, ela diz muito mais sobre as ferramentas que essa pessoa tem para lidar com essas situações. Então, às vezes, quando ela está falando e querendo agredir e xingar, não é você que está merecendo ouvir todos esses xingamentos, mas é que a forma dessa pessoa ser ouvida, ser escutada, ser levada a sério, foi desse jeito. A única forma como ela aprendeu. E por isso que é importante a gente sempre entender que a sinceridade, ela tem que vir, sim, com empatia. Porque senão é só agressão gratuita, sabe? Essa é o que faz parte. É isso que provavelmente eu uso dentro dos consultórios. Porque eu tenho que ser sincero com o meu paciente, com as situações que ele está vivendo. Agora, eu não vou atacar ele, porque ele está fazendo alguma coisa que ele já repetiu que não queria fazer. Não, isso não...
Você joga no time dele, né?
Exato, porque eu também quero o melhor dele. Agora, não dá para passar a mão na cabeça. Não dá para ficar sempre colocando que a pessoa está certa. Não dá para, por exemplo, você ver situações dentro da própria família, onde as coisas não estão certas, e que você fique calado, e que vejam as coisas acontecendo e sabendo que se... Gente, talvez se minha voz fosse ouvida, o que eu tenho para falar fosse ouvido, eu poderia mudar essa situação. Ou pelo menos, eu não falo nem mudar a situação, porque por muitas vezes a gente de fato não vai conseguir. Mas sabe uma coisa que a gente consegue? Estabelecer uma linha de limite. Fala, ó, então quer dizer que depois de eu ter falado tudo isso, esse é o meu limite. Então, situações. Esse é meu limite. Então, situações nas quais chegue perto disso, que venha a atiçar os mesmos sentimentos, esse é o meu limite. Então, se eu tive a sinceridade de te falar, cara, não gosto disso, isso não é uma parada que eu tolero, eu acho isso esquisito, eu não gosto dessas paradas, e você insiste em ultrapassar meu limite, aí a gente tem sim um problema. E aí eu vou me afastar de você, eu não quero a sua presença. Mas, às vezes, eu lembro de uma anedota, né, do tipo assim, você chega no seu serviço e você não é pago para varrer o seu serviço, mas você vai lá e varre porque, bom, você se sente melhor varrendo. E você varre todos os dias, e não é seu trabalho. O dia que você deixa de varrer, vão te cobrar
disso.
É frustrante. Então, assim, às vezes a gente aguenta tanta coisa porque a gente não tá falando, mas a gente, boa vizinhança, não quero ter essa confusão, por que que eu vou brigar com isso e tal? Só que lá no fundo, tudo que a gente precisa é falar, não. Não é isso. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é esse tipo de discussão, não é esse tipo de conversa, não é esse tipo de amizade, não é esse tipo de trabalho. Porque senão a gente adoece.
Às vezes a gente tem que fazer o exercício de ficar dentro da cabeça da gente, porque a gente pode. Sabe? Tipo, ficar dentro da cabeça da gente é, faz nada agora não. Fica aí, ó, ouve aí seus pensamentos e tal. Às vezes são conturbados, mas quando a gente pensa assim, ou eu posso parar e ouvir aqui um pouquinho, não fazer nada por um momento, é que eu acho que a gente consegue assim, atingir esse negócio de sinceridade construtiva. É que acho que seria o oposto do sincericídio. Sincericídio, ele pode ser interpretado de diversas formas. Às vezes é a pessoa que é engraçada o tempo todo, porque ela fala todas as verdades, mas com tom de brincadeira. Mas ela tá falando verdade. E aí ela não tem declaradamente inimigos. Não que quando você é sincero, você tem que ter inimigos. Quando você tem a maturidade de falar assim, de ser sincero. Então, ou tô rompendo isso aqui porque não tá fazendo bem e tudo
Eu
mais.
acho que essa é a grande questão, né, no sincericídio. Você faz inimigos quando
No
você
sincericídio.
comete um sincericídio assim. Você
Se não
cria.
imediatamente, a longo prazo, né?
É, sem dúvida, porque você começa a ser ou chatão, ou começa a ser o inconveniente do rolê, ou então você fala alguma coisa que é muito pesada para outra pessoa, e a outra pessoa sinceramente escolhe: não, não quero isso. Ou então: não, vou te dar um murro na cara.
Te falta empatia. No sincericídio, falta empatia. E a gente tinha pensado antes, né? Tipo, é preciso ter empatia? É preciso ter empatia? Parece uma pergunta retórica. A pergunta não é preciso ter empatia. É quando? Quando tem empatia? O tempo todo? Não!
Não.
Empatia não é para ser usada o tempo todo, não. O egoísmo está muito mais presente, porque vem de eu, vem da gente mesmo.
Na verdade, eu vou até falar um outro ponto. É sim preciso ter empatia, mas talvez as pessoas não entendam é que às vezes a gente precisa ficar triste. Às vezes a gente
Tem
precisa
empatia em
estar.
primeira pessoa.
Não, mas a questão assim, eu tenho que ter empatia pela outra pessoa, então eu tenho que sentir a dor da outra pessoa. Só que, na verdade, aquela pessoa precisa daquela dor. Precisa de entender quais são as opiniões das pessoas ao redor dela para que ela possa falar: nossa, é verdade, eu preciso mudar, porque tem que doer. Então, mesmo que ainda é empatia se você está sentindo a dor da pessoa,
Sim.
sabe? Então, por mais que é você que está infringindo a dor por ser sincero, ainda é empatia, porque você entende que
Ah,
ela
eu entendi
precisa.
agora.
Porque ela precisa daquela parada. Então, a
Sim.
empatia, se a gente vai tratar a empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, sim, você está se colocando no lugar do outro. Só que aquele outro precisa ouvir aquelas paradas.
Sim.
Ela precisa ter contato com aquele tipo de mundo que talvez você tenha, que talvez você tenha um conselho, que talvez você possa mudar, sabe?
E aqui não é sobre a interpretação, é sobre a sinceridade, que a interpretação é do que a pessoa com que você está sendo sincero achou isso. Não é sobre isso, não é isso aí.
Talvez a gente
Porque
tenha uma
já.
grande questão na sinceridade, que é. E aí é o vocabulário. A gente tem que saber o que falar. E como falar com as pessoas. Porque, por muitas vezes, a gente não sabe falar. Então a gente vai num sincericídio, onde a gente só quer atacar a pessoa e não quer saber de nada. E ao invés de você ser sincero e poder talvez propor melhoras, dar ideias, ou simplesmente mostrar para outra pessoa que, tipo assim, olha, isso é só o que eu tô sentindo. Não quer dizer que é bom ou ruim, mas é os sentimentos que você causa em mim. Então, por muitas vezes a gente tem que pensar como falar, qual é o vocabulário a gente tem para ser sincero, sabe? Porque talvez a gente tá falando muito mais de vocabulário do que qualquer outra coisa aqui. E aí que a gente vai entrar no próximo tópico.
Ser sincero consigo.
Exatamente.
Eu consigo ser sincero comigo?
Então, talvez é o que toda terapia esteja buscando no final das contas, que você consiga ter sinceridade consigo mesmo ao ponto de entender o que e como você sente e quando você sente, porque nenhum terapeuta que se respeite, né, que estude, vai extinguir sentimentos, vai acabar com sentimentos. Você nunca vai ficar triste na vida. Não, você tem que entender quando você fica triste, como você fica triste. E aí é a parte que você tem que ser sincero consigo mesmo, porque às vezes a gente vive numa caixinha, num mundo que a gente imagina, onde as coisas sempre vão dar certo, em que você sempre vai ser feliz, em que as coisas sempre vão fluir pelos caminhos que você imaginou. E a vida não é assim. Só que se você vai ficar se enganando por quanto tempo até entender que as coisas não são assim?
É comum em uma faixa etária da vida da gente a gente fantasiar assim, brincar desse jeito. É lúdico viver desse jeito. Viver desse jeito não, né? É lúdico brincar com isso mesmo. Foi quase que redundante isso, é lúdico brincar. De a gente ir para o banho e ficar imaginando. Igual quando conforme a gente vai crescendo, a gente vai revisando o que a gente já viu na vida, né? Que quando a gente tem as respostas certas da discussão passada. Fora de hora já. Como é que era bom, amor? Que merda. Mas a gente tem que entender, sim, é o processo de virar adulto mesmo. É de você saber diferenciar o que é imaginação e o que é real. Isso é muito importante para você passar da infância para a vida adulta. Isso com clareza. A gente continua, a nossa mente continua brincando, assim, de fantasiar, se assim, imaginar, sonhar e tudo mais. Mas é importante mais que a gente seja sincero com aquilo que a gente é. Eu tava nesse fim de semana, me afundei a ver uma minissérie aí. Inventando Ana. Eu tipo, aleatória zona, no meio de um tédio, assim, e acertei na série que eu escolhi para assistir. É baseado em fatos reais, e é muito legal o jeito que é feito, que é feito a série, assim. Se trata de Ana inventada. E é uma personagem, assim, é muito interessante. Você tem que ver para analisar ali a situação e tudo mais. Acho que tem livro também que fala a respeito e tudo mais. Mas ela vivia uma falta de sinceridade consigo mesma, né? Uma imaginação ali, não é nenhum distúrbio, porque a gente logo tende a pensar assim, quando a pessoa tá fantasiando demais, é porque ela logo tem um distúrbio. Logo a gente tem que encontrar um transtorno, uma patologia, alguma coisa para justificar. Não, seres humanos comuns podem ter
Distúrbios.
essa falta de sinceridade congênita aí. E ela tipo, ela fantasia e realiza que é rica pra caralho. Pi, eu tenho que parar de falar palavra. Eu sou a pessoa que nos inícios dos reflexões de inverno falava palavrão porque eu estava me libertando e hoje eu tô me empoderando.
Já não quer mais falar
Ah, tô
palavrão.
cansada já.
Mas eu
Mas.
acho que sonhar é muito diferente de, né, dessa mentira que a gente cria pra gente mesmo. E a gente cria pra gente, pros outros. Quantos relacionamentos não são criados na base de uma imaginação de algo perfeito?
Idealizados. É, aí é que tá o
Idealizados,
problema.
exato.
Idealizados.
E é frustrante quando
Sim.
você se toca com a realidade e que essa idealização não existe. A realidade ela é muito cruel, porque a realidade te mostra, porque tudo que você sonhou, na real, não existe. Você só está inventando. Então, por isso que, às vezes, os outros têm que nos lembrar de sermos sinceros com nós mesmos.
Conosco, né?
Conosco. Ah,
É.
tentei.
Ah,
Falei
não, não
devagar essa frase para dar certo.
é. Não é errado, não. Eu não. O que eu tento fazer na minha sala de aula o tempo todo é que os meus alunos entendam que a gente estuda a língua formal, né? Mas a gente convive com a linguagem informal. Então, a gente precisa. Então a gente precisa diminuir, né, a palavra, né, acabar com hipocrisias e preconceitos em relação à linguagem. Eu trabalho isso, mas sim, cobro pra caramba a linguagem formal.
Vamos ser bem sinceros, ninguém gosta disso, né? Porque...
Então, sejamos assim, sinceros.
Então, esse podcast é muito mais, assim, pra te dar uma ideia. Cara, seja sincero com você mesmo, seja sincero com as pessoas, mas não seja cruel. Tenha um vocabulário, aprenda a conversar com as pessoas, faça uma terapia, entenda você mesmo. Então, várias coisas pra você fazer. Vai ter coisa pra você fazer à vontade.
E você pode e deve ter defeitos.
Com certeza.
Mas pode melhorar, tá?
Entenda os seus defeitos. Entenda quem é você e quais são os seus lados bons, seus lados ruins. E tente melhorar ou não, se estiver tranquilo pra você. Agora, eu agradeço por você ter ficado até aqui nesse podcast. Sinceramente, não sei como que você aguentou, mas parabéns. Obrigado por ter ficado. Esse podcast está em todos os feeds de podcast. Então não esqueça de assinar, porque aí, semanalmente, por enquanto, a gente chega no seu feed, chega aí com um episódio, ou semanalmente, ou quinzenalmente, quando dá na telha e a edição dá certo. Então... A gente está chegando aí para você, então assine o podcast. Se você estiver no Spotify, não se esqueça de suas 5 estrelas. Vai lá, no episódio vai ter comentário, vai ter coisas para você fazer. Dá para ver que sim, os cachorros resolveram latir agora. Tá na hora de encerrar mesmo, né? Então, é isso, Lídia. Gostou do episódio?
Gostei demais. Procura a gente lá no Instagram, @reflexõesdeinverno. Poxa, Doris, não é a sua vez. Sinceramente, hein? @reflexõesdeinverno. A gente não movimenta muito, não, mas quer falar com a gente, pode mandar mensagem lá também. @psico.jameswinter.
Nossa, psi James Winter.
Psi James Winter. Coloca James Winter no Instagram, você vai achar. Não tem ninguém mais com esse nome. E li borboletando, mas
se não quiser seguir também, não precisa seguir nenhum de nós, não, sabe? Ouve o podcast aí, se curtir, tá massa, passa pra outras pessoas.
Mas, sinceramente, a gente queria saber o que vocês estão achando disso aí. Fala com a gente.
Fala com a gente. No Spotify tem uma caixinha de comentários, você pode falar o que achou desse episódio. Fala com a gente lá, viu? É isso por hoje. Eu sou James Winter.
Eu sou Lídia Rodrigues.
E este foi mais um Reflexões de Inverno.
Beijo, tchau e beijo.
Gostei. Gostei. Gostei.